Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Agora, apareceu mais uma grande complicação para atribular ainda mais a já tão atribulada vida de Dona Marocas. Para ajudar Alex a escapar, o doutor Armando abateu um policial com violenta pancada na cabeça. Dado como desacordado, foi levado pelo próprio doutor Armando e por seu maneco para a plataforma do carro e ali abandonado para que voltasse a si naturalmente. Agora, um outro policial aparece na cabine pouco antes do trem parar em seu destino e deixa explodir uma notícia tremenda.
Meu colega foi encontrado morto numa das plataformas externas deste carro.
Um homem morto? Assassinado neste trem?
A senhora tornaria tudo mais fácil se nos dissesse de uma vez onde se encontra o assassino.
Não tenho ideia de quem o senhor está falando. E queira se retirar, por favor. Repito que minha sobrinha está muito doente e deve ser desembarcada agora na próxima estação com precauções especiais.
Um policial foi assassinado neste trem. E segundo o que nos disse o delegado Carneiro, a senhora conhece o assassino.
Pouco me importa o que lhes tenha dito o delegado Carneiro. Eu lhe digo que nada tenho a ver com essa história toda. O que é muito mais conveniente para os senhores deixarem de me aborrecer. Isso sim. E se essas minhas palavras são insuficientes para os senhores, pode ler essa carta. É assinada pelo próprio chefe de polícia do estado. Leia, por favor.
Eu compreendo, dona Marocas. A senhora pode sair livre desse trecho. Mas saiba que todos os meus colegas estão interessadíssimos em apanhar o assassino do agente, nosso companheiro. E que faremos tudo para apanhá-lo. Também mandarei um telegrama ao delegado Carneiro comunicando-lhe o ocorrido.
Não faz mais do que sua obrigação. Agora, por favor, queira sair. Devo preparar minha sobrinha para o desembarque. Saia, saia!
Pois não, com licença.
Marocas.
Não diga nada agora, maneco. Nenhuma palavra.
Tia Marocas.
Nem você, Virgínia. Desça as malas, maneco. Vamos nos preparar para o desembarque.
Cúmplices miseráveis. Mas eu os arranjarei custe o que custar. Ninguém vai ficar impune depois de assassinar um policial justamente no cumprimento do seu dever. E eu os apanharei custe o que custar. Irei ao encontro deles. Hei de lhes dar a mais desagradável das surpresas.
Estamos instalados na lancha que nos levará.
Graças a Deus. Eu me sinto feliz por sentir novamente o balanço de um barco, Tia Marocas.
Eu então nem se fala. Estava achando uma falta enorme do balanço de um barco. Marocas, olha aqui pela vigia da cabine. Aqueles policiais estão todos no cais, espalhados por todas as partes.
Eles estão esperando o Alex. Eles estão esperando que ele apareça.
Cuidado, não falem ainda, é perigoso. Maneco.
Sim?
Suba e diga ao piloto da lancha que podemos partir.
Tá bem, tá bem.
Agora, Virgínia, em 3 horas, no máximo, você estará no maravilhoso lugar onde nasceu.
Será que o Alex conseguirá chegar até lá, Tia Marocas? Com todos esses homens em sua perseguição.
Ah, ele não é tolo de se colocar ao alcance deles. Logo, logo estaremos todos juntos lá na Rocha Encantada, você vai ver.
Logo. Com o Alex, se Deus quiser. Já estamos navegando, Tia Marocas. Já estamos a caminho de casa. Oh, meu Deus, parece um sonho.
Esta noite você dormirá na sua cama, Virgínia.
Mas o Alex não estará lá esta noite para cuidar de mim.
Não, esta noite não. Mas logo ele estará junto de nós. Você vai ver.
Pronto, Marocas. Quase que eu caio aqui. O cais está ficando cada vez mais longe. E aqueles policiais ficaram lá com cara de bobos.
Não acredite nisso de cara de bobos, Maneco. Esses homens estão dispostos a tudo para apanhar o Alex. Certos que estão de que ele matou seu colega e provavelmente amigo. E amanhã ou depois o delegado Carneiro se unirá a eles para uma caçada verdadeiramente feroz.
Mas o Alex não matou ninguém. Foi...
Foi eu, seu Maneco.
Doutor Armando!
Espero que me perdoem por esta minha mania de aparecer de repente quando não sou esperado.
Como foi que o senhor conseguiu embarcar nesta lancha, doutor Armando?
Há um grande encerado lá em cima, atrás da cabine do piloto. Eu me meti embaixo dele, dona Marocas.
O senhor sabe que matou um homem, um policial?
Sim. Sei, sei. Em palavra, como daria tudo para não haver feito. Bati naquele pobre policial com mais força do que o necessário. Mas era preciso salvar o Alex. Ele seria irremediavelmente preso se eu não intervisse.
Teria sido preferível que o Alex fosse preso do que ver um homem morrer daquela maneira.
Prometo à senhora que me apresentarei aos meus superiores quando a situação de Alex estiver resolvida. Confessarei minha culpa para receber o castigo merecido. Agora eu tive que me esquivar para poder ajudar o meu amigo Alex, né?
É, bonita ajuda o senhor lhe prestou ao fazer toda a polícia pensar que ele assassinou aquele policial.
Dona Marocas, eu sinceramente eu não tive a intenção de fazer tal coisa. Todo o meu desejo, acredite, é o de ajudar Alex no máximo e lhe provar que sou realmente seu amigo. Tirei a cabeça daquele homem porque ele apontava um revólver para o Alex e ia conduzi-lo preso de volta para a cidade, dona Marocas. Entenda isso. A senhora testemunhou o fato. O senhor também, seu Maneco. E Virgínia também. Se eu não tivesse aparecido, não haveria escapatória para o Alex. E depois? E depois, dona Marocas, quem cuidaria de Virgínia? A senhora já pensou nesse ponto?
Eu já nem sei mais em que pensar. Tudo que eu mais desejo é que esta maldita situação termine logo. Que voltemos a viver normalmente como toda a gente.
É, vocês voltarão a ter uma vida normal. Isso muito em breve.
Pior é que nós sabemos que foi o senhor quem matou aquele policial. E que temos de agir como seus cúmplices, não o denunciando.
Com essa denúncia, vocês não livrariam o Alex da acusação absurda, absurda mesmo, de haver assassinado o Dr. Frederico. Oh, Dona Marocas, entenda, estando eu livre, poderei ajudá-lo, vê-lo livre de toda e qualquer suspeita, e também conhecendo todo o seu passado. Dona Marocas, essa é a minha única intenção e não há outra.
Pois bem, doutor Armando, já que o senhor nos vai mesmo acompanhar, queira viajar lá em cima, ao lado do piloto.
Perfeitamente. Mas ele vai ficar espantado quando eu aparecer sem ter visto quando embarquei.
Maneco, vá lá em cima com o Dr. Armando e explique ao piloto que ele é nosso amigo.
Tá bem.
Dr. Armando?
Que é, Virgínia?
O senhor não voltou a ver o Alex depois do trem, voltou?
Não. Não, Virgínia, não vi mais o Alex. Eu não tenho dúvidas de que em breve ele reaparecerá junto de você. É só questão de um pouquinho de paciência, entenda.
Tomara que ele venha logo.
Bem, agora podemos subir, Samaneco.
Sim, doutor, vamos.
Tia Marocas, a senhora me parece que está com medo.
Não sinto medo de coisa alguma, Virgínia. Fique sossegada.
A senhora não confia mesmo no Dr. Armando, não é?
Não, não, não confio. Por mais que me esforce, não consigo. Principalmente agora que eu vi matar um homem praticamente a sangue frio.
Mas ele fez isso para salvar o Alex.
Sim, eu sei, mas não precisava bater com tanta força, né? Uma pancada leve bastaria para que aquele policial caísse.
E ele está indo para a rocha conosco.
A rocha? Nós temos bastante defesa, Virgínia. Lourenço e Maneco são fortes e decididos. E logo Alex estará também em nossa companhia. É, Maneco.
Marocas.
Sim.
O doutor Armando disse pra você ir lá em cima. Ele quer lhe mostrar uma coisa.
Bem, fique por aqui então com Virgínia. Eu vou lá.
Pode ir sossegada que eu fico até você voltar.
Que é, doutor Armando?
Olhe por esse binóculo quase na linha do horizonte.
Olhar o quê?
Olhe, olhe e depois falamos.
Parece um pequeno barco, um iate.
Exatamente. Um iate pintado de branco e cinza. Estou quase certo de que se trata do mesmo que vi ancorado na cidade. O iate do tal Dr. Eduardo Vieira Martínez.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros, das larvas do mosquito da dengue encontrados, estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
E que estará fazendo esse iate navegando por estas paragens?
Creio que a resposta é simples. Eles sabem que Alex virá para a rocha e querem apanhá-lo de qualquer maneira.
Tolos! Mal sabem eles que na rocha eles não conseguirão apanhar o Alex, ainda que tenham canhões a bordo.
Exato, exato. Eu penso como a senhora. Além do mais, todos nós estamos seriamente decididos a proteger Alex a qualquer preço. Eles nada conseguirão navegando por aqui.
Estão muito longe.
Mas poderão se aproximar da rocha.
Aí é que o senhor se engana. As águas naquele trecho do litoral são perigosíssimas. Estão cheias de recifes miúdos, mas bastante resistentes para furar um barco de bom calado, fazendo-o afundar. Eles que se aproximem demais e terão uma surpresa bastante desagradável. Ao invés de apanharem Alex, Alex é que os apanhará. Serão transformados de caçadores em caça. Então, poderemos conhecer todas as suas intenções.
Águas perigosas, cheias de recifes. Garanto que eles desconhecem esse detalhe, Dona Marcos. Precisaremos ficar atentos para apanhá-los no caso que venham a naufragar.
A rocha oferece mais defesas do que eles podem imaginar. Além dos recifes, o senhor Dr. Armando não pode imaginar o que sejam meu cunhado Lourenço e o Maneco, com uma espingarda nas mãos de cada um. O senhor não imagina. Costumam não errar um tiro sequer. São terríveis.
Ótimo, ótimo. Não resta a menor dúvida de que o Alex, se atingir a rocha, estará otimamente bem defendido.
O senhor acha que existem possibilidades de que o Alex não chegue até a rocha?
Tudo é possível nessa tremenda luta de vida e morte, Dona Marocas. Alex tem que enfrentar agora dois fogos para conseguir atingir a rocha segura. Os seus inimigos de um lado e os policiais de outro.
Os policiais por sua culpa, Dr. Armando.
Isso, não volte a me acusar, Dona Marocas. Tudo o que se faz com boa intenção não deve ser considerado como crime. Que isso? Eu não quis matar aquele homem. Eu quis adormecê-lo para que o Alex tivesse chance de escapar, como de fato teve. E a senhora continua desconfiando de mim, Dona Marocas.
Talvez.
Mas, no entanto, faltam-me razões para isso. O próprio Alex lembrou-se de mim quando fomos companheiros de quarto, amigos íntimos. Não haveria motivo para que eu, hoje, me transformasse em seu inimigo. Além do mais, Dona Marocas, eu próprio sou um policial. Poderia ter prendido Alex pela morte do Dr. Frederico.
O senhor sabe que ele não matou o Dr. Frederico. O senhor sabe disso.
Desejo sinceramente que não tenha feito. Mas nada posso assegurar, Dona Marocas. Eu estava à porta da confeitaria. Alex entrou. Falou com a pessoa que estava na caixa e se dirigiu ao reservado onde Frederico deveria esperá-lo. Demorou-se alguns minutos, voltou, dizendo-me que Frederico estava morto lá dentro. Verifiquei que estava mesmo e tratei logo de proteger Alex, o meu amigo Alex.
Ele não o matou. Alex não é um assassino.
Dona Marocas, eu e a senhora. Ora, sabemos que Alex é uma pessoa sem memória. Não sabemos quem foi ele no passado. Nem mesmo quando o conheci, quando fomos companheiros de quarto, eu pude saber alguma coisa da sua vida particular.
Eu continuo na firme convicção de que Alex não é um assassino. Que ele jamais manchou suas mãos com o sangue de seus semelhantes.
Eu também quero crer nisso, sinceramente.
Bem, doutor Armando, por hoje chega. Eu volto para junto de minha sobrinha.
Dona Maracas, a senhora chama de minha filha com muita frequência.
Doutor Armando, isso só a mim diz respeito. Pronto. Virgínia está em seu próprio quarto. Maneco e Pedrinho estão ao lado dela.
Eu mal acreditei quando vi a lancha se aproximar, trazendo vocês, Marocas.
E para ter o desgosto de não encontrar aquela impaciente da Maria José aqui, à nossa espera.
Ah, você pode imaginar como ela ficou quando soube do que havia acontecido com a Virgínia. Mas não faz mal. Ao chegar na vila, ela saberá que vocês vieram para cá e tratará de conseguir quem a traga de volta em uma lancha. Juvenal só virá daqui a 15 dias.
Ela conseguirá quem a traga. E eu pagarei o seu transporte até aqui, seja quanto for. Maria José sabe disso e não pechinchará.
E esse senhor que veio com vocês? Eu não pensei que trouxessem um estranho aqui, para nossa casa.
O doutor Armando é nosso amigo, Lourenço. Precisaremos dele para esclarecer o caso de Alex.
Alex, continua sem memória?
Alex? Sim, continua. Lembrou-se de alguma coisa, mas nada que possa levá-lo a desvendar de vez o seu passado.
Ah, sim.
Lourenço. Você tem reparado se algum barco estranho tem navegado por estas águas?
Tem sim, Marocas. Um iate, parece. É, pintado de branco e cinzento. Olha, ele já passou por aqui várias vezes. E numa delas, se aproximou demais dos recifes, até com grande perigo.
E sabe quem está nesse iate? Os inimigos de Alex. Creio que os mesmos que lhe bateram na cabeça e o atiraram ao mar, para que ele, senhor de uma resistência incrível, viesse parar aqui na prainha ainda vivo.
Pois eles que se atrevam a chegar muito perto, e eu garanto que se arrependerão. Se os recifes não os apanharem, a minha espingarda se encarregará de fazer buraquinhos naquele casco branco e cinza. Olhe, Marocas, eu não gosto de barcos intrometidos por aqui.
Esperemos para ver.
E quando você acha que o Alex aparecerá por aqui, hein?
Olhe, para ser sincero, eu não sei. Ele está sendo perseguido pela polícia, como lhe contei.
Pelo que não fez. Aquele moço nunca pode ser um assassino, Marocas.
Essa é também a minha opinião. Mas há muita gente que não pensa como nós.
Já está anoitecendo, não é? Eu acho que você deve estar muito cansada e vai querer dormir.
Sim, mas vou dormir junto de Virgínia. Nunca mesmo me afasto dela.
Pois então vá, Marocas, vá descansar. Esse doutor Armando, que veio com vocês, ele já foi dormir.
É? Foi. É, eu também vou fazer o mesmo.
Isso.
Tia Marocas?
Durma, Virgínia. São 3 horas da madrugada.
Mas a senhora está em pé, vestida.
Não sentia sono, apesar do cansaço. E fui dar uma pequena volta lá fora. Ver os sinais.
Sinais?
Há um barco ao largo, aí em frente. e estava enviando sinais luminosos em Morse para cá, Virgínia.
Mas a senhora conhece Morse? Começou a me ensinar uma vez?
Sei. E decifrei o fim da mensagem enviada para cá.
E o que dizia, Tia Marocas?
Poucas palavras. Decifrei estas. Será morto antes chegar aí.
Eu, Alex! Eu, Alex!
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.